ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 25 de novembro de 2016. Ladeira abaixo, o ministro Gedel Vieira Lima pede demissão após ser envolvido em denúncia de tráfico de influência para a construção de prédio em área tombada de Salvador. Dia Nacional de Luta, sindicatos e movimentos sociais promovem mais uma rodada de manifestações contra a PEC do teto de gastos. Natal sem fome. Há um mês do feriado, campanha faz arrecadação de alimentos e brinquedos para o almoço de Natal do restaurante popular. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos de Belo Horizonte avança para a quarta etapa, momento em que se discute a proposição de metas e ações para a administração adequada e sustentável dos resíduos gerados na capital. A Prefeitura e a SLU, Superintendência de Limpeza Urbana, promovem amanhã, sábado, uma audiência pública para apresentar o plano à sociedade civil e ouvir sugestões de diferentes setores para que a proposta siga para a quinta e última fase. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Brita.
Apenas 15% da população de BH é atendida pela coleta seletiva porta a porta. São 34 bairros com acesso aos serviços da SLU, que somam aproximadamente 370 mil pessoas beneficiadas. Uma pesquisa que avalia o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos elegeu BH como a terceira melhor capital em limpeza urbana, embora ainda esteja em xeque com algumas determinações da União. Um dos principais desafios da Prefeitura é conseguir cumprir as diretrizes para o tratamento do lixo, que estabelece como prioridade a redução, reutilização e recuperação dos resíduos. Atualmente, por exemplo, a capital aterra quase 95% do lixo que produz. A política nacional estabelece metas e prazos a serem cumpridos em um horizonte de 20 anos. Uma delas é a criação de um plano municipal para a cidade. Em BH, o plano começou a ser elaborado no prazo máximo estabelecido pela lei, em 2014. Para o professor do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e representante da universidade no Conselho Consultivo do Plano, Rafael Tobias Barros, a capital mineira demorou muito para começar o plano e agora, com dificuldades, paga o preço pelo acúmulo de ações e descaso do poder público e dos cidadãos. Ele diz que se não mudarmos os principais problemas que BH passa atualmente na gestão dos resíduos, fica difícil pensar numa melhora. Afinal, o plano não é algo simples de ser feito.
A questão de resíduos está numa dimensão tão grande que não pode ser relegada a uma coisa de improviso. Então, a ideia de planejamento é exatamente tentar antever situações, se preparar para enfrentar situações com o financeiro escasso. Segundo, o pequeno entendimento que as autoridades responsáveis têm da questão. Terceiro, há problemas políticos sérios. O quarto é que essa questão de lixo não pode ser desarticulada de outras questões de saúde, questão de educação. E o quinto é a participação da população. Nós ainda não temos um espírito de colaboração que é necessário para que a gestão fique, inclusive, mais barata.
Em 2015, a população de BH, que era de quase 2 milhões de pessoas, produzia quase 700 mil toneladas de resíduos sólidos. A projeção, segundo o plano metropolitano, é de que em 20 anos esse número dobre. Para a coordenadora do grupo técnico do plano municipal, a participação da sociedade civil, tanto na discussão sobre a situação dos resíduos na capital, como na elaboração do plano, são essenciais. Isso porque a prefeitura não consegue sozinha resolver os problemas de destinação do lixo na capital, reciclagem e reutilização.
Carro-chefe do plano é a educação ambiental. Nós somos muito dependentes da população. A questão de não jogar lixo no chão, a questão da varrição, por exemplo. Então, não adianta o município ficar investindo em equipamentos se a população não participa. Cada um tem um papel na gestão. Primeiro é a não geração, né? Depois a redução, reciclagem, até você chegar aí na disposição só de rejeitos, ou seja, são aqueles resíduos que não tem mais formas de aproveitamento.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belo Horizonte avançou para a quarta etapa. Depois dessa, a última fase implica o planejamento de ações, com levantamento da fonte de recursos e os custos para a sua implementação. Neste sábado, o encontro irá esclarecer detalhes sobre a participação popular na consulta pública. Serão formados grupos de trabalho por tema: manejo de resíduos especiais, educação ambiental, mobilização social e controle social. O evento será realizado das 8h30 da manhã ao 12h30, na Escola Municipal Marconi, que fica na Avenida do Contorno, número 8476. Repórter Rafaela Brita.
E hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional de Lutas, em que sindicatos e movimentos sociais fazem uma série de mobilizações contra a PEC 55 e a medida provisória da reforma do ensino médio. A repórter Soraya Fidelis acompanha o protesto lá no centro da capital e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. É isso aí. Em mais um dia de luta contra a PEC 55 e as reformas da Previdência e dos direitos trabalhistas, neste momento, aqui na Praça 7, diversas categorias e centrais sindicais de Minas Gerais, Vinícius, fazem discursos em caminhões de som que estão aqui próximo ao Pirulito. Neste Dia Nacional de Lutas, greves, paralisações, protestos e defesa dos direitos dos trabalhadores e contra a PEC 55 em tramitação no Senado, que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Estudantes, professores e servidores técnicos administrativos da UFMG também estão aqui, Vinícius, logo cedo, aqui na concentração na Praça 7, por meio de uma performance teatral com marcha fúnebre. A comunidade universitária trouxe a arte para a rua do centro da capital mineira. O professor da Escola de Belas Artes da UFMG, Marcos Rio, descreve a marcha fúnebre, que serviu, segundo ele, para alertar sobre os conteúdos de urgência e os riscos da PEC 55 na vida dos cidadãos.
Essa marcha fúnebre, ela é organizada por três grupos. O grupo que vai na frente é o grupo de atores, que faz uma performance teatral. Eles são acompanhados do grupo de músicos, que toca a marcha fúnebre e que faz a trilha sonora da apresentação teatral. E logo em seguida vem quatro grupos de seis pessoas que revezam o carregamento do caixão, onde tem restos mortais da educação e da saúde. E logo atrás vem um grupo de participantes, colaboradores. É importante dizer que todas as ocupações da UFMG estão apoiando essa manifestação. Então existem estudantes da música, existem estudantes ocupando o CAD 1, o CAD 2, enfim. É um conglomerado de pessoas que os alunos da Escola de Belas Artes conseguiram juntar para fazer essa manifestação artística.
E a estudante secundarista de 17 anos, Vinícius, que estuda numa escola estadual ainda não ocupada na região do Barreiro, veio se juntar aos colegas nesse dia de lutas contra a PEC 55 e em defesa da educação e do sonho de jovens que querem ingressar numa universidade.
Não é segredo para ninguém, não. O que é que a gente está querendo, né? Precisamos entrar na faculdade, nas universidades. Então é isso mesmo. Mas tem a questão da saúde também, tem a questão da previdência. Então, assim, é uma coisa levando a outra, né? Não é só uma questão de educação, não. É questão de tudo que o governo atual está propondo para a população sem nenhuma garantia, né? Para a gente.
E o sindicalista e secretário-geral da Central GT Minas, Fabian Sergettini, destaca qual que é o recado dos trabalhadores que estão aqui na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, que, segundo ele, não querem pagar a conta e nem perder nenhum direito a menos com as reformas da Previdência e Trabalhista.
Trabalhadores de Minas Gerais, então o GT hoje, juntamente com as outras centrais sindicais, estão mobilizadas para dizer em alta emoção que não aceita essas propostas impostas pelo governo e a reforma que está sendo discutida hoje no Senado através da PEC 65. Queremos dizer não. Não a reforma dessa PEC que não traz nenhuma geração de emprego, que não traz nenhuma perspectiva de criação de emprego. Pelo contrário, quando se toca na Previdência Social, traz um grande atraso para os trabalhadores. Por isso nós não podemos pagar essa conta.
Já o trabalhador, Vinícius, que trabalha no setor de manutenção da Santa Casa de Belo Horizonte, que é uma entidade de saúde filantrópica, Valdeci Moraes, ele também participa desse Dia Nacional de Lutas e está preocupado com a votação da PEC 55 na semana que vem em Brasília e com os cortes que, segundo ele, vão afetar toda a rede de saúde, seja ela pública ou privada.
Não só os trabalhadores, da saúde pública, como também ela pode atingir também os trabalhadores da rede privada. A Santa Casa, por exemplo, o Hospital São Francisco, o Hospital São José, Universidade São José, desculpa, que atende, que recebe também repasso do SUS.
Vinícius, e tem mais mobilização pela frente, né, na semana que vem, agora não mais aqui na capital mineira, onde ocorre ainda neste momento, aqui próximo ao Pirulito, na Praça 7, essa manifestação, esse Dia Nacional de Lutas. Já na semana que vem o palco vai ser Brasília, viu, Vinícius, no dia 29 de novembro, quando está prevista então a primeira votação no plenário do Senado da PEC 55, e no dia 29 de novembro, além de outras categorias, estudantes e servidores, os professores da UFMG também vão estar lá participando da Marcha Nacional em Brasília, em que todos os servidores públicos federais vão protestar então contra a proposta de emenda constitucional e as demais propostas de reforma do governo Michel Temer. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre o governo Michel Temer com a demissão do ministro da Secretaria de Governo, Jadel Vieira Lima. Agora, voltando aqui para BH, a prefeitura informou que está trabalhando desde outubro para cumprir a ordem judicial para resolver a questão da presença das capivaras no entorno da Lagoa da Pampulha. É que o prazo para a retirada dos animais se encerrou ontem, podendo render multa de R$5.000 diárias em caso de descumprimento. Segundo a prefeitura, já começaram a limpeza e terraplenagem do local onde as capivaras vão ser mantidas. O espaço fica na enseada do Água Funda, próximo ao Parque Ecológico da Pampulha e com capacidade para abrigar um total de 80 capivaras. A previsão é que as obras sejam concluídas em 60 dias, com custo estimado de R$260.000.
Trânsito.
Para atender a demanda de usuários que vão fazer compras na Black Friday, o metrô de Belo Horizonte vai funcionar com horário estendido de hoje até domingo. As estações Santa Efigênia, Minas Shopping, Vilarinho vão ficar abertas até às 11h20 da noite, enquanto as demais ficam disponíveis apenas para o desembarque. Essa é a sexta edição da Black Friday no Brasil, um dia de super descontos no comércio que tem origem nos Estados Unidos. Agora a situação nas principais vias de Belo Horizonte. A Soraya estava lá na Praça 7. A manifestação ocupa algumas pistas lá da Avenida Afonso Pena, deixando o trânsito bastante complicado em todo o centro. A gente vê pelas câmeras aqui a Avenida do Contorno com Andradas, com trânsito intenso. Elevado Dona Helena Greco, também com trânsito bastante carregado. A Praça da Assembleia tem trânsito intenso na Rua Rodrigues Caldas, no sentido Olegário Maciel. E na Avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ao Verde Mar, trânsito complicado no sentido BH Shopping. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política com a repercussão da queda de Jadel Vieira Lima.
Jornal UFMG.
Você consegue decifrar esse código? O meio ambiente pede socorro e ele precisa de você. Conheça o novo Código Florestal e manifeste sua opinião.
Não deixe passar em branco o que resta de verde. Uma campanha UFMG Educativa.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
O ministro Jadel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, pediu demissão na manhã de hoje ao presidente Michel Temer. Jadel afirmou em carta que se avolumaram as críticas sobre ele e que a situação ficou insustentável. Jadel foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, de ter feito tráfico de influência ao tentar alterar um parecer técnico que impedia a construção de um prédio de mais de 30 andares numa área tombada de Salvador, onde ele comprou um apartamento. A temperatura da crise subiu nesta quinta, quando Calheiro afirmou à Polícia Federal que o próprio Temer o teria pressionado. A presidência negou pressão e afirmou que Temer agiu somente para arbitrar o desentendimento entre os ministros. E diante disso, o PSOL anunciou que vai entrar na próxima segunda-feira com o pedido de impeachment do presidente por ele ter usado seu cargo para agir em defesa de interesses pessoais, o que configuraria um crime de responsabilidade. PT e Rede também estudam pedir o impedimento de Michel Temer. E é sobre a crise que defenestrou o sexto ministro do governo Michel Temer, a coluna de política de hoje com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo de Michel Temer pediu agora há pouco demissão depois de todo esse escândalo aí envolvendo o tráfico de influência da parte dele para tentar mudar um parecer técnico do IPHAN para construir acima do permitido numa área tombada em Salvador. Isso já tinha resultado da demissão do ministro da Cultura na semana passada. E ontem o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, declarou que Michel Temer também teria pressionado ele para mudar esse parecer, para tentar resolver essa situação aí do Jadel. Então, professor, como é que fica aí a situação agora de Michel Temer, que estava bastante, relativamente tranquilo, né, só com ameaças aí de delações do Odebrecht, e agora está aí no meio de uma crise?
Na verdade, eu estava lendo um colunista da Folha dizendo que o governo tem 6 meses e parece velho. O governo não é que ele parece, é que ele é velho. O governo Temer é um governo de figuras de um outro tempo da política, pré-histórica, né? É o próprio Renan, é o Jucá, é Padilha, é Guedel, é o próprio Temer, né? São pessoas, só mesmo pessoas desse naipe, poderiam achar que numa conjuntura como essa, o assunto se daria por encerrado porque o governo queria, né? Que foi a declaração, aquela declaração orquestrada de Renan, Rodrigo Maia, porta-voz do governo e todo mundo, dizendo que não, o assunto é um assunto de menor importância, nós não damos importância, portanto, vocês também não devem dar importância. E acabou-se. A operação abafa do governo não resiste a um dia. Mas não resiste porque o governo não tem nenhuma sensibilidade. O governo é ruim mesmo, é carcomido. E agora, o que acontece? O que poderia ser um problema, quer dizer, como é que você transforma um pequeno problema, que é um problema da ordem de ordem particular do ministro Jadel, que vai procurar outro ministro para fazer tráfico de influência, e esse negócio transforma isso numa crise de governo. Porque agora nós temos gravações e temos o próprio presidente, né, que já não é lá essas coisas, não tem popularidade nenhuma, assumiu de maneira controversa, o próprio presidente fazendo tráfico de influência. Ou seja, uma bananosa tremenda. Né? Não o que nós temos, esse filme que nós temos assistido no último ano no Brasil. Quer dizer, não há nenhuma estabilidade política. O que parece certo, daqui a uma semana, duas semanas, já não é mais, e ninguém sabe o que vai acontecer. Eu lembro aqui declarações do Rodrigo Maia dizendo que o Jadel era imprescindível para aprovar a pauta do governo. Bom, se era mesmo, então o governo dançou, né? Claro que aquilo era jogo de cena. Mas é essa a situação. É um governo que está se equilibrando mal das pernas, nacional consegue se equilibrar, tem uma agenda difícil de ser aprovada. Seus aliados querem que ele aprove essa agenda porque querem que ele faça o trabalho sujo para depois todo mundo poder disputar a eleição em 2018. E aí estamos aí, né, numa crise que vamos ter que esperar desdobramento. Não dá para prever o que vem por aí.
Pois é, professor, o senhor falou aí desse artigo da Folha, a gente observa aí de outros colunistas, né, de jornais e TVs, que eles adotaram uma postura meio crítica com relação a essa situação. O senhor acha que eles estão já começando a desembarcar e desacreditar do governo Temer?
Eu acho que o governo Temer está sob forte pressão. Se você pegar mesmo esse episódio do Gedel, ele foi, acho que o governo conduziu muito mal, muito mal. E ele conseguiu colocar a imprensa em contra ele. Se você pegar os articulistas, Globo News, Folha, quer dizer, pessoas importantes desse mecanismo de formação de opinião, o governo se deu mal, se deu mal. O governo tinha que ter imediatamente tomado uma atitude mais condizente com o momento que nós estamos vivendo. Falar assim, olha, pediu afastamento do ministro, pediu, e não acobertar e abafar o negócio. Quer dizer. E aí ele perde completamente, né, perde completamente a legitimidade. Né. Agora, a situação é muito difícil, né? Quer dizer, o que vem depois do Temer? Né? Não adianta ficar projetando isso, mas o governo, do jeito que vai, não sabemos se ele dura até 2018. Né? Não sabemos se o governo Temer dura até 2018. O que vem depois dele? Ninguém faz a menor ideia, meu Deus. Esse é que é o grande problema. Ninguém faz a menor ideia, né? Se está ruim, pode piorar. Esse é que é o lema do Brasil grande hoje. Se está ruim, pode piorar. E como diria o Melo Fernandes, né? O Brasil tem a mão passada pela frente.
Tá bom. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, só fazer uma breve menção ao Bob Dylan. Bob Dylan, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem, né? Bob Dylan ganhou o prêmio Nobel da Literatura. Ele tem Like a Rolling Stones, a música, ele diz o seguinte: quando você não tem nada a perder, quando você... Foi Neil Gatnaff, Neil Gatnaff em Toulouse, quer dizer, quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Eu me refiro, no caso, ao PMDB. Né? O PMDB hoje é um partido que tem seu principal ex-governador preso, o presidente da Câmara preso, o seu presidente encasquetado, os seus principais ministros com 12, 13, 8 processos. Mas como o PMDB, em termos de sigla, em termos de legenda, não vale absolutamente nada, né? Então a crise não bate no PMDB. Se fosse no PT, meu cara, aí você podia botar uma cruz em cima e bater o martelo.
Tá bom, professor. Muito obrigado, então, pela citação ao Bob Dylan e pela coluna de política. A gente volta na semana que vem, então, falando mais.
Um abraço e bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Anuf vai ao ar toda sexta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Ficou para sexta, para terça que vem, a discussão do projeto de lei com medidas contra a corrupção na Câmara dos Deputados. Projeto que já foi aprovado pela Comissão Especial. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que vai se reunir com líderes e presidentes dos partidos até a terça-feira para discutir melhor a proposta. O ponto de discórdia entre os deputados é a suposta anistia ao crime de Caixa 2. É que o projeto quer tipificar a prática de utilizar recursos não contabilizados e passar a contar o Caixa 2 como crime somente a partir da publicação da lei, o que pode ser entendido como um perdão para quem cometeu antes. E 26 sugestões populares foram acatadas pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para serem incluídas na revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental para 2017. As propostas tratam de apoio à agroindústria familiar, economia criativa, cooperativismo, novas tecnologias para o transporte metropolitano e criação de uma escola da Defensoria Pública. As sugestões de emendas vão ser encaminhadas agora para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária antes de seguir para o plenário. Meio-dia e 57, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco começa a campanha para arrecadação de alimentos e brinquedos para o almoço de Natal do Restaurante Popular.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap você ouve aqui, o FMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Brasil.
O número de domicílios brasileiros que têm computador caiu pela primeira vez em 2015, desde 2008, segundo dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, divulgada hoje pelo IBGE. A redução foi de 3,4%. Das 31 milhões e 400 mil casas com computador, 27 milhões e meio tinham computador com acesso à internet. O acesso à internet cresceu 7,1% em 2015 e aproximadamente 102 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade acessaram a rede. A proporção de internautas passou de 54,4% para 57,5% da população entre 2014 e 2015. Mais domicílios brasileiros contam com máquina de lavar, um aumento de 5,7% em relação a 2014 e agora está presente em 61% dos lares. Fogão em 98,8%, geladeira em 97,7% e televisão com 97,1% estavam presentes em quase todas as moradias do país. E pela primeira vez desde 2004 houve queda no número de brasileiros ocupados em 2015. Menos 3 milhões e 800 mil pessoas ocupadas. Além disso, cerca de 2 milhões de ocupados deixaram de contribuir para a Previdência.
Cidadania.
A campanha anual da Prefeitura de Belo Horizonte, Natal Sem Fome, Natal da Alegria, já está recebendo doações. A iniciativa está na 22ª edição e arrecada presentes para o tradicional almoço de Natal que ocorre no restaurante popular da capital. As informações com Rafaela Brita.
Há 22 anos, a solidariedade e a alegria marcam presença no Natal organizado pela Prefeitura de BH no Restaurante Popular. A campanha Natal Sem Fome foi criada pelo sociólogo mineiro Herbert de Souza, o Betinho, e está vinculada à Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, criada por ele em 1993. Até 2006, o objetivo da campanha era arrecadar alimentos, mas uma reformulação expandiu o projeto, e desde então, ela tenta saciar outros tipos de fome, pelos livros, pela cultura e pelos brinquedos. O objetivo é fazer um Natal mais especial para milhares de pessoas que não têm condições financeiras para comprar um presente ou preparar um almoço. Em Belo Horizonte, a campanha vai recolher donativos até o dia 23 de dezembro e os presentes serão distribuídos para as crianças no restaurante popular, no dia 25. No ano passado, as doações caíram um pouco se comparado com 2014. A aposta dos organizadores é que a crise tenha prejudicado o estímulo dos doadores em contribuir com a campanha. O gerente de coordenação do Programa de Alimentação Popular da Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Pantuza, afirma que o diferencial da iniciativa é poder presentear de forma especial quem não tem a oportunidade de participar de uma festa de Natal em casa e explica como as pessoas podem contribuir mesmo na crise.
É um povo que às vezes vem até de outros municípios da Grande Belo Horizonte. Famílias inteiras com filhos, irmãos, uma população realmente que tem dificuldade no seu todo de fazer um Natal com um almoço especial, possibilidade de dar um agrado para o seu filho. Sei que a falta de dinheiro, essa situação econômica que a gente está vivendo, restringe muito a doação. Pode ser, por exemplo, um brinquedo que tem lá usado em bom estado. Pode ser uma coisa simples, um brinquedo de baixo custo, alguma coisa que não vai onerar muito o orçamento dela, mas que ela vai contribuir para a alegria. Tem várias maneiras de se prestar uma caridade.
A campanha Natal Sem Fome é inclusive reconhecida mundialmente pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Aqui na capital, o trabalho é realizado desde 1994 pela Prefeitura de BH, por meio da Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, e conta com o apoio e a parceria do presidente da FAPAENG, a Federação das Associações de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas, Mário Assis. Quem entrega há 20 anos os presentes para as crianças é o próprio Mário, que se veste desejo de Papai Noel para deixar o Dia das Famílias ainda mais especial. Foi com o apoio dele que a campanha ampliou e passou a chamar Natal Sem Fome, Natal de Alegria. Para Maro, a experiência é extremamente gratificante e é símbolo de solidariedade da população de BH.
Betinho, ao saber que eu me vestia de Papai Noel nas escolas, e falou: por que você não soma ao Natal Sem Fome? Foi então que eu fui conhecer o programa que a Prefeitura de Belo Horizonte fazia no restaurante popular. Me apaixonei por ele, criei o Natal da Alegria e foi inserido há 20 anos a esse programa. E está aí, duradouro, resistente. Eu encarno esse Papai Noel como um personagem do sonho. Aquela criança que não teve o que comer na noite passada. Aquela criança que apanhou de um pai. De repente ela recebe um abraço de uma pessoa que ela nem sonhava ver. É muito gostoso, é muito prazeroso.
Mais de 100 voluntários trabalham no dia 25 de dezembro para oferecer um cardápio especial de almoço para cerca de 4 mil pessoas que marcam presença no restaurante popular. Desde o início da campanha, ou seja, há 22 anos, o chefe de cozinha do restaurante popular da Unidade Santa Casa, José Carlos Franco, participa da iniciativa. Ele diz que se sente realizado por poder fazer parte desse trabalho tão especial que une o almoço à festa com o Papai Noel.
22 anos que eu estou participando no almoço de Natal, né? Totalmente voluntário. Eu venho fazer o almoço do restaurante popular. Tem muitos que vêm, tem folga, e eu não. Eu venho, não quero folga, eu trabalho. Eu sou solidário ao restaurante popular no dia de Natal. Então, assim, é muito gratificante. A gente vem muito feliz para fazer almoço pro pessoal, né? Porque nem todo mundo, às vezes, tem almoço em casa.
Este ano, o Natal Sem Fome, Natal com Alegria, vai ter um diferencial. A campanha vai ser realizada no restaurante popular da Unidade Santa Efigênia e não no centro como antes. Uma equipe noturna vai para o pré-preparo e outra continua no dia seguinte atendendo os clientes de 10h30 da manhã às 14h. Lembrando que as doações podem ser feitas de segunda a sexta em qualquer um dos restaurantes populares da capital, de 9 às 5 da tarde e também aos sábados, na rua Goitacazes, número 15, de 8 da manhã às 2 da tarde. Os donativos serão recebidos até o dia 23 de dezembro. São aceitos brinquedos, livros novos ou usados, desde que em bom estado, materiais escolares, além de guloseimas e produtos de higiene pessoal. Repórter Rafaela Brita.
Agora, 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.